informação regional.
Avançamos para as notícias na Rádio Campo Maior. Praça Multimodal de Campo Maior começa a ganhar forma. Escola de Bombeiros em Elvas, com inscrições abertas até 1 de setembro. Temas ecológicos abordados na mais recente edição da revista Flauta de Luz. Em destaque hoje no ambiente da FM, ações de insolvência aumentaram 33,3% no distrito de Porto Alegre. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Muito bom dia, já começou a ser construída em Campo Maior a Praça Multimodal, na zona da antiga Escola da Avenida, junto ao Espaço Arte. Tal como o nome indica, este espaço terá vários moldes, ou seja, praça de táxis, paragem de autocarros, carregamento de carros elétricos, bem como mais espaço de estacionamento. E no piso superior, que ficará ao nível do Espaço Arte, poderão ser feitos alguns eventos, principalmente no verão, explica João Macho, presidente da Câmara de Campo Maior.
Praça Multimodal o que pretende é reestruturar um espaço público do centro de Campo Maior, que faz a transição do que é o centro histórico para a zona norte de Campo Maior e, como o próprio nome indica, tem a ver com vários modos de mobilidade num só espaço. Ou seja, nós vamos ter aqui lugares de estacionamento, vamos ter uma praça de táxis, vamos também ter carregamento de viaturas elétricas, a própria paragem dos autocarros de Campo Maior, haverá aqui uma paragem intermédia e, ao fim e ao cabo, é isso que se pretende com este espaço, para além de também poder acolher no período de verão diversas iniciativas de natureza cultural no que vai ser o piso superior, digamos que é uma praça numa placa que vamos ter neste espaço, ou seja, é isto que é a Praça Multimodal.
A obra conta com investimento comparticipado em 85% de 1 milhão e 800 mil euros, adianta João Moás, considerando ser uma mais-valia para o concelho.
É um investimento que, felizmente, é comparticipado pela União Europeia em 85%, ainda que seja um investimento significativo para Campo Maior na ordem de 1 milhão e 800 mil euros, mas, digamos que do nosso ponto de vista, estando enquadrado num plano estratégico de desenvolvimento urbano, que era o PEDU de Campo Maior, é uma mais-valia para o concelho. Digamos que vai ter 60 lugares de estacionamento cobertos que vão servir para os campomaiores e também para quem nos visita. É um investimento importante para Campo Maior, que nós autarcas assim o reconhecemos e assim o candidatamos à União Europeia e felizmente a obra está em curso. Posso-vos acrescentar que decorre de um concurso público que teve visto do Tribunal de Contas e só assim é que tinha que ser dada a importância da qual estamos a falar, 1 milhão e 800 mil euros.
É quando do início das escavações descobriu-se um pano de muralha que não vai interferir na construção da praça, garante o Presidente da Câmara.
Quando estavam a decorrer as escavações, descobriu-se um troço de muralha. Sabíamos que nesta zona a muralha primitiva de Campo Maior se encontrava, neste momento estava coberta, e quando começámos a fazer as escavações, descobriu-se um pano de muralha em torno dos 25, 30 metros. Felizmente não interfere naquilo que vai a ser a estrutura e este equipamento da Praça Multimodal, e até estamos a apresentar junto da Direção Regional de Cultura do Alentejo a possibilidade de que este pano de muralha faça parte integrante do que vai ser o estacionamento de Campo Maior e esteja visível com mais um objeto, se assim se pode chamar, para que todos reconheçam aquilo que foi a importância da fortificação em Campo Maior.
Praça Multimodal começou já a ser construída em Campo Maior, sendo que se prevê que em junho ou julho do próximo ano possa já estar concluída. Estão abertas as inscrições até 1 de setembro para a nova Escola de Recrutamento de Bombeiros Voluntários em Elvas. Trata-se de um processo formativo para posterior recrutamento de novos bombeiros para a Corporação Elvense. Este processo destina-se a pessoas com idades compreendidas entre os 17 e os 55 anos, segundo revela o comandante dos Bombeiros Voluntários de Elvas, Tiago Bugio.
Esta escola terá início em setembro. Estão abertas as inscrições, portanto, para este novo recrutamento dos bombeiros voluntários de Elvas. O Corpo de Bombeiros tem sua dotação e tem sempre necessidades operacionais mais e melhor. Estamos a falar de uma recruta, um processo formativo inicial de novos bombeiros. Estão abertas as inscrições através de um link que preencherão um formulário simples. Quem é que se pode inscrever nos bombeiros voluntários? Todos aqueles que tenham mais de 17 anos ou tenham 17 anos cumpridos e até aos 55 anos. Até aos 55 anos podem ser bombeiros voluntários.
Entre os 45 e os 55 anos são considerados bombeiros especialistas e focam-se numa área de atuação específica onde é feita uma formação distinta.
Depois há aqui uma faixa etária que é entre os 45 e os 55 que são considerados bombeiros especialistas. São bombeiros que se focam essencialmente numa área de atuação ou numa função, portanto, porque para os bombeiros é essencial ter pessoas até na retaguarda. Como costuma dizer, todo o exército bem constituído tem que ter uma forte logística de seu suporte. Nos bombeiros também é importante haver também um apoio logístico. E nesta faixa etária, entre os 45 e os 55, podem se inscrever também nos Bombeiros Voluntários de Elvas, fazem uma formação específica e que, por exemplo, a condução de ambulâncias, portanto, participar em atividades com alguma limitação devido à sua formação, portanto, também são pessoas ainda consideradas válidas e que podem contribuir.
Escola de Bombeiros em Elvas conta com inscrições abertas até 1 de setembro e pretende recrutar novos membros para a Corporação dos Soldados da Paz Elvense. Nascida em 2013 pela mão do escritor Júlio Henriques, a revista Flauta de Luz, distribuída a nível nacional pela editora Antígona do Distrito de Porto Alegre, tem dado grande destaque às questões ambientais e ecológicas. Na edição número 8 da revista, lançada recentemente, revela José Janela da Quercus, na edição desta semana do programa Ambiente em FM, podem ler-se artigos do líder indígena e ambientalista brasileiro Ailton Krenak, de Fernando Gonçalves e Júlio Henriques.
Neste último número da Flauta de Luz, podemos ler, por exemplo, o texto de Ailton Krenak, que é um líder indígena ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro de etnia indígena Krenak, com o título O Desprezo pela Vida na Terra Criou a Brecha onde Cabia um Vírus. Na introdução, que é feita por Dulce Pascoal, refere-se que a publicação em Portugal do livro de Ailton Krenak, A Vida Não É Útil, da editora Objetiva, trouxe para mais perto de nós um reconhecimento e respeito porta-voz do movimento indígena brasileiro, a cuja a palavra genuína, devemos prestar melhor atenção. É de destacar também a secção para uma antologia da poesia ameríndia contemporânea, que é selecionada por Fernando Gonçalves e Júlio Henriques.
A mais recente edição da revista Flauta de Luz, em destaque esta semana no programa Ambiente em FM. As ações de insolvência tiveram um aumento de 16,1% a nível nacional no primeiro semestre deste ano face ao período homólogo de 2020, com um total de 2.806 insolvências mais 389 que no ano passado. No distrito de Porto Alegre, as insolvências tiveram um aumento de 33,3%, sendo que, de acordo com Jorge Paes, o presidente do núcleo empresarial da região de Porto Alegre, os números reais devem ser superiores ao que foi divulgado, uma vez que muitas empresas simplesmente fecham portas.
Eu sei bem que os números oficiais de insolvências que surgiram a público não correspondam à realidade e existam muito mais empresas que fecharam as portas do que aquelas que constam nos processos de insolvência, porque são empresas que não fizeram esse percurso oficial e que em princípio deveria ser seguido e pura e simplesmente fecharam as portas e não trataram nem oficializaram, digamos, o seu encerramento através de processos de insolvência. Em regiões como a nossa, todo este impacto é muito mais intenso e mais forte, porque nós temos muitas fragilidades a nível do tecido empresarial e, portanto, sentimos com maior intensidade todas as consequências da pandemia. Além do aspecto sanitário, também no aspecto económico.
Jorge Paes garante ainda que a situação da pandemia agravou muito as condições económicas das empresas, sobretudo das mais pequenas, que são as que predominam nesta região do Alto Alentejo.
De uma forma geral, como se sabe, por todo o país, se não até por toda a Europa, a situação da pandemia agravou muito a debilidade da generalidade das empresas, particularmente aquelas mais pequenas, que são as que caracterizam aqui a nossa região, que 99% do tecido empresarial é constituído por microempresas, portanto empresas com menos de 9 trabalhadores, e evidentemente são muito mais sensíveis às flutuações de mercado, nomeadamente neste setor da restauração, e alguns conseguiram escapar em virtude da utilização dos sistemas de takeaway, mas na sua maioria eram empresas que não estavam, por um lado, preparadas para isso, e não havia também muito essa tradição do parte dos clientes e do mercado, e, portanto, várias tiveram que ir fechando as portas.
No que diz respeito a setores, os aumentos mais significativos registaram-se nas atividades de eletricidade, gás, água, telecomunicações, hotelaria, restauração e indústria extrativa. Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto, contamos com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco moderado e pequena subida de temperatura. Campo Maior e Elvas esperam mínima de 21, máxima de 40 graus, Porto Alegre mínima de 25, máxima de 38. Ponto final em este bloco de informação. Continue desse lado. Tenha uma excelente segunda-feira.
Informação regional.